DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Esta segunda-feira, o Ruanda relembra os 20 anos do genocídio no país. Em 1994, cerca de 800 mil pessoas morreram em 100 dias. Grande parte das vítimas era membro da minoria Tutsi e foi morta pela maioria Hutu. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, participa na cerimónia oficial em Kigali, onde o presidente Paul Kagame vai acender uma chama no memorial do genocídio. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recordou que o massacre foi o produto de um esforço deliberado e sistemático com a reação tardia da comunidade internacional. O presidente ruandês acusa, por outro lado, os soldados franceses de terem sido atores e cúmplices no massacre. O governo em Paris rejeita tais acusações. No Jornal da Manhã vamos desenvolver esta notícia. Pelo menos 79 pessoas morreram no sábado num ataque em Yar Galadima, no norte da Nigéria, atribuído a elementos do grupo étnico Fulani. Segundo um porta-voz da polícia local, o incidente registou-se durante uma reunião de chefes de comunidades e de representantes de milícias de autodefesa de várias regiões. De acordo com Nuhu Salihu, porta-voz do governador do estado de Zamfara, o governador e outros responsáveis vão deslocar-se à povoação de Yar Galadima para participar nos funerais das vítimas. Pelo menos 13 combatentes rebeldes foram mortos no domingo na explosão de um carro armadilhado em Homs, no centro da Síria, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O balanço de vítimas poderá aumentar, já que dezenas de pessoas estão desaparecidas. A previsão é da mesma organização não-governamental, que se apoia numa vasta rede de ativistas e de fontes médicas. No domingo, um caminhão que transportava urnas de voto foi atingido por uma bomba em Kunduz, no norte do Afeganistão, matando 3 pessoas. O atentado ocorreu um dia depois das eleições para escolher o sucessor do presidente Hamid Karzai. 8 urnas de voto ficaram também destruídas na explosão. Este tema será também desenvolvido no Jornal da Manhã. 22 trabalhadores ficaram encurralados esta madrugada na sequência de uma inundação numa mina na localidade de Qingji, de Qingde, na província meridional chinesa de Yunnan. Esta informação é do governo regional, que adianta que, até o momento, 4 mineiros foram resgatados com vida. O governo líbio e os rebeldes federalistas, que desde o verão controlam vários portos petrolíferos do leste do país, concordaram na reabertura imediata das instalações petrolíferas. Os grupos rebeldes também se comprometeram a devolver o controle dos restantes molhes portuários às autoridades de Trípoli nas próximas semanas, adiantou uma fonte governamental à agência EFE. A suspensão da exportação a partir destes portos provocou uma queda de produção petrolífera no país de cerca de 1 milhão e 400 mil barris diários para menos de 200 mil. O presidente da República Checa, Miloš Zeman, afirmou no domingo que a NATO deve deslocar tropas para a Ucrânia caso a Rússia proceda à anexação da zona leste do país. Zeman considera que deverão existir consequências se Moscovo adotar por novas ações militares na sequência do referendo de março, que implicou a imediata anexação da Península Meridional de Crimeia pelo Kremlin. Entretanto, a agência France Presse noticiou que mais de 2 mil manifestantes pró-russos assumiram na noite de domingo o controle do edifício da administração regional em Kharkiv, uma importante cidade do leste da Ucrânia, e hastearam a bandeira russa. A oposição da Turquia pediu a anulação do resultado das eleições em Ankara, realizadas no passado domingo, alegando fraude eleitoral por parte do Partido da Justiça e Desenvolvimento de Ankara, atualmente no poder. O Centro Eleitoral de Ankara já rejeitou um pedido de recontagem dos votos feito pelo Partido Republicano Popular. A primeira contagem deu a vitória ao Partido da Justiça e Desenvolvimento, liderado pelo primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Milhares de pessoas participaram no domingo em Casablanca numa manifestação contra a degradação da situação social em Marrocos e a política do governo liderado pelo islamita Abdelilah Benkir Grani. Os sindicatos que convocaram a manifestação indicaram que terão participado no protesto entre 40 e 50 mil pessoas, mas a polícia de Casablanca apontou um número inferior, 15 mil manifestantes. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
No Ruanda, assinalam-se nesta segunda-feira os 20 anos do genocídio contra a etnia Tutsi. A ONU disponibiliza 1,2 milhões de euros para o regresso de refugiados angolanos ao seu país. Eleições no Afeganistão. Ouça o balanço dos primeiros dias após o escrutínio. O Ruanda inicia esta segunda-feira as cerimónias que marcam os 20 anos do genocídio dos Tutsi no país. Muitos sobreviventes continuam a ter dificuldades em falar do que aconteceu em 1994, mas outros, como François Kabagema, partilham a sua experiência. Na altura, o taxista na capital Kigali, que tem hoje 49 anos, escondeu-se durante semanas dos assassinos na biblioteca da embaixada francesa. Anne Letozé acompanhou o local e Cristina Kripal adotou a reportagem.
O trilho íngreme de
1994 é hoje uma estrada ladeada por residência de gente abastada. No cimo da montanha ainda há alguns lotes vagos. François Kabagema para abruptamente diante de dois troncos de árvore.
Este é o...
Era aqui a minha casa. Não sobrou nada. Ainda vejo as árvores que plantei quando era rapaz. Quando me fui embora, ainda havia muitas. Tinha um pequeno jardim e uma casinha.
A história de terror pessoal de Kabagema começa em 22 de fevereiro de 1994, em Gikundo, 6 semanas antes do genocídio planeado dos Tutsis. Há meses que os criminosos planeavam a melhor forma de atiçar a população Hutu contra a minoria Tutsi. Após o assassínio de dois líderes políticos, milicionários Hutu do movimento Interahamwe, abriram a caça aos Tutsi em Kigali. E também chegaram à casa de Kabagema em Gikundo, onde ele vivia sozinho na altura.
Atacaram durante a noite. Atiraram contra a casa e lançaram granadas. A casa ficou destruída, mas eu fiquei ileso. Foram-se embora porque pensavam que eu estava morto.
Kabagema, que trabalhava há muitos anos para a embaixada francesa, procurou refúgio nas instalações reservadas às visitas. Mas um diplomata vedou-lhe a entrada.
Disse-me, a residência é para os franceses, não para os tutsis.
Um amigo francês cooperante recebe-o em casa. É aí que se encontra quando o genocídio começa no dia 7 de abril. Dia e noite ouvem-se tiros e gritos. Kabagema sente-se seguro por detrás do portão de ferro do seu anfitrião francês. Mas 4 dias mais tarde, todos os estrangeiros são evacuados de Kigali. Quando os soldados franceses vêm buscar um amigo, Kabagema entra também na viatura.
Chegaram 4 soldados no jeep. Um deles perguntou, tu és o quê? Francês ou ruandês? Responde ou disparo. Respondi porque não tive opção. Ele pegou em mim e atirou-me para o jardim e o carro arrancou.
Kabagema ficou na casa abandonada durante mais de um mês. Nem se atrevia a sair para o jardim. Mas em maio, um chefe da Interahamwe deu ordens para a limpeza do bairro. Kabagema teve que voltar a fugir. Com a ajuda de um soldado, a quem deu as chaves da casa em troca, conseguiu chegar à embaixada francesa. Aqui ficou escondido, atrás de estantes de livros, no edifício abandonado. À noite, o porteiro levava-lhe comida. No dia 4 de julho, os rebeldes da Frente Patriótica ocuparam Kigali. Foi o fim do medo para Kabagema.
Nos 3 meses passados, pensei todos os dias que ia morrer. A cada segundo.
Depois do genocídio, Kabagema reconstruiu a sua vida. Hoje tem uma casa no bairro de Carambo, tem 3 filhos e ganha a vida como taxista. E já não pensa em vingança.
A vingança não é uma solução. Reconheci que não adianta. Se matares alguém que matou a tua família, tornas-te igual a ele. Não há diferença.
Cristina Gripal, DW.
Como ouviu, Ruanda inicia esta segunda-feira as cerimónias que marcam os 20 anos do genocídio dos Tutsi no país, que em 100 dias deixou 800 mil mortos. Se pudesse enviar uma mensagem aos sobreviventes do genocídio, o que diria?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A ONU vai disponibilizar este ano 1,2 milhões de euros para apoiar o regresso de refugiados angolanos que ainda estão na República Democrática do Congo e na Zâmbia. Por outro lado, os mais de 5 mil angolanos que se encontravam em situação de refugiados na África do Sul já receberam os seus passaportes e muitas destas famílias regressaram a Angola para recomeçar as suas vidas. Milton Maluleke com os pormenores.
As autoridades sul-africanas haviam fixado, inicialmente 31 de agosto de 2003, como a data limite para a suspensão do Estatuto de Refugiados aos cidadãos angolanos. A data viria a ser prolongada até 31 de dezembro do mesmo ano, fruto de intensas negociações entre os governos de Angola e da África do Sul. Rick Naidu, porta-voz do Ministério Sul-Africano do Interior, defende a deportação dos cidadãos angolanos que ainda se encontram em situação irregular. Os cidadãos angolanos que não têm a sua permanência regularizada no país serão detidos e em seguida deportados. Foi-lhes concedido tempo suficiente para regularizar a sua situação. A guerra em Angola terminou há bom tempo, desta não há necessidade de os acomodar como refugiados sem documentos. Volvidos cerca de 3 meses depois do levantamento do Estatuto de Refugiados, a embaixadora angolana acreditada na África do Sul, Josefina Pitra Diakité, defende dificuldades no apoio aos que não respeitaram os prazos estipulados pelos dois governos.
Se não fizeram parte do processo, se não apareceram, se não se registaram, se efetivamente não acorreram à chamada do governo sul-africano, do governo angolano, através das nossas missões e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, aí é difícil poder apoiá-los.
A reportagem da DW África contactou um cidadão angolano em situação migratória ilegal que, na condição de anonimato, apresenta as razões que ditaram a sua irregularidade.
Quando saí de Angola, vim para aqui, para a África do Sul, eu não tinha nada, não tenho realmente nenhum documento.
E não tendo documento, o que tentou fazer? Tentou contactar as autoridades angolanas ou simplesmente optou por ficar em casa?
Não. Eu procurei realmente contactar as autoridades angolanas aqui na África do Sul, mas não querem me entender.
A embaixadora angolana Josefina Pitra Diakité chama a atenção no sentido de não se confundir o processo dos refugiados com o dos angolanos em situação migratória ilegal.
O trabalho que nós fizemos foi relativamente a refugiados. Agora, os angolanos ilegais ou que eventualmente tenham ido para a África do Sul em situação irregular, isto tem que fazer parte de um outro processo. Não podemos falar em números porque, de facto, estamos à espera do levantamento que estamos a fazer em colaboração com o Ministério do Interior da África do Sul.
Para já, a Embaixada de Angola está a trabalhar com o Ministério do Interior da África do Sul para encontrar uma solução para os angolanos nesta condição, mas a sua sorte está nas mãos das autoridades migratórias sul-africanas. De Joanesburgo, para a DW, Milton Maluleke.
O Afeganistão realizou a primeira volta das eleições presidenciais no sábado passado, dia 5 de abril. Mais de metade dos eleitores terão votado nas eleições presidenciais 13 anos após o início da intervenção militar internacional no país. 8 candidatos disputam o lugar do presidente cessante Hamid Karzai. Os 3 favoritos são antigos ministros de Karzai: Zalmay Rasul, Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah. Os talibãs rejeitaram as eleições, considerando-as uma conspiração estrangeira, e apelaram aos combatentes para atingirem os funcionários eleitorais, eleitores e as forças de segurança. Mais de 200 assembleias de voto em todo o país mantiveram-se encerradas por receio de ataques. No sábado, Haji Gul Aga, eleitor que se preparava para votar na província afegã de Ghazni, declarava: esperámos muito tempo aqui. As pessoas estão há muito tempo nas filas, até mesmo as mulheres esperam. Ninguém estava aqui para abrir as urnas. Em Cabul abriram às 7 e aqui só às 8 horas. Mas mesmo que chovessem balas e o chão estivesse cheio de minas, homens e mulheres teriam vindo votar. Ghulam Shaki, um outro eleitor também na província de Ghazni, diz: hoje é um dia histórico para o Afeganistão. Nós, os afegãos, temos de participar, sejamos jovens ou velhos. Para mim, não conta a origem, a etnia ou a língua. Eu escolho o candidato que tiver a melhor campanha. Os membros do Conselho de Segurança da ONU felicitaram o povo afegão pela elevada participação nas eleições presidenciais deste sábado, apesar da ameaça dos talibãs. As eleições desenvolveram-se durante todo o dia com uma taxa de participação de cerca de 58%, segundo dados da Comissão Eleitoral Independente. No entanto, também houve registro de atos de violência no sábado e especialmente no domingo, quando um caminhão que transportava urnas de voto foi atingido por uma bomba em Kunduz, no norte do Afeganistão. 3 pessoas morreram e 8 urnas de voto ficaram destruídas na explosão. Também no domingo, os 3 candidatos considerados favoritos nas eleições presidenciais do país apontaram problemas, irregularidades e fraudes na votação, sem, no entanto, precisar da natureza dos mesmos. Na Alemanha, o deputado do partido de esquerda, Die Linke, Jan van Aken, lembra também que: curiosamente, ninguém fala na questão das fraudes eleitorais e da observação das eleições. É um facto que quase não existem observadores internacionais no país e, se considerarmos as últimas 2 eleições, já há motivos para colocar os resultados em causa. Este aspecto é ignorado pelo Ocidente porque lhe é indiferente quem ganhe, desde que assine o Estatuto do Exército e possamos ficar. Esta é a impressão com que fico. Os primeiros resultados das presidenciais afegãs só vão ser conhecidos depois do dia 24 de abril. E antes de passarmos ao Magazine Desportivo de hoje, repito o convite que fizemos para participar na nossa emissão. O Ruanda inicia esta segunda-feira as cerimónias que marcam os 20 anos do genocídio dos Tutsi no país, que em 100 dias deixou 800 mil mortos. Se pudesse enviar uma mensagem aos sobreviventes do genocídio, o que diria?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Fica agora com o Magazine Desportivo, hoje apresentado por Cristiano Vieira.
DW Desporto.
Olá, eu sou Cristiane Vieira Teixeira e trago agora as principais notícias do desporto deste final de semana, que teve os seguintes destaques: Cabos Corp isolado na liderança do Girabola; Moçambola, Ferroviário de Nampula vence e se consolida no primeiro lugar; e na Bundesliga, o Augsburg quebrou a invencibilidade do Bayern de Munique e o Leverkusen dispensou o técnico depois de mais uma derrota. São os nossos destaques. Fique conosco. Começamos por Angola, onde o final de semana foi recheado de jogos da 6ª rodada do Girabola, o campeonato angolano de futebol da primeira divisão. Na sexta-feira, no jogo de abertura da jornada, o Petro de Luanda perdeu por uma bola a 0 diante do Benfica de Luanda. O único gol do jogo foi marcado por Paizinho na prorrogação. Já no sábado, foi a vez dos campeões angolanos buscarem a vitória à casa do Sagrada Esperança. Foram 2-0. Para aumentar a alegria do Cabos Corp, o Recreativo do Libolo empatou por 0-0 com o Bravos do Maquis. Assim, o Cabos Corp isolou-se na liderança do Girabola com 16 pontos, seguido pelo Benfica de Luanda, na segunda posição da tabela com 14 pontos. O Libolo ficou com a terceira posição, com também 14 pontos. Depois de um empate e sucessivas derrotas que levaram ao afastamento do treinador Ernesto Castanheira na ronda anterior, o Atlético Sport Aviação conseguiu seu primeiro triunfo na temporada 2014. Jogando em casa, o time venceu o Recreativo da Caala por 2-0. O marcador só foi aberto aos 65 minutos com um gol de Manuel. O outro gol foi presente do defesa Mangualde, que fez um contra favorecendo os aviadores. O Interclube derrotou o Benfica do Lubango por 2-1. Os gols foram apontados por Kemva aos 36 minutos e Castro aos 69. O defesa do Interclube, Zé, foi quem reduziu a desvantagem dos encarnados para 1-2. Com esta vitória, o Interclube ocupa a quarta posição, ao passo que o Benfica do Lubango é o último da tabela. Outro destaque desta jornada foi a segunda vitória do 1º de agosto, que derrubou por 2-0 em casa o 1º de maio. Ibucum e Ari Papel marcaram os gols da partida. Nos outros jogos da rodada, o Sporting empatou com o Desportivo da Huila por 1-1. União Uíge e Progresso também empataram numa partida sem gols. Vamos agora aos resultados do Campeonato Nacional de Futebol de Moçambique, Moçambola. Na partida de arranque desta terceira jornada, o Ferroviário de Nampula derrotou o Ferroviário de Pemba e cimentou a liderança da prova. Com uma equipe comandada pelo português Rogério Gonçalves, jogando em casa e com domínio claro do jogo, o gol do Nampula foi marcado aos 28 minutos por Tony. Sem gols no segundo tempo, o Ferroviário Nampula venceu o Ferroviário Pemba por 1-0. O Ferroviário da Beira conquistou neste domingo sua primeira vitória no Moçambola. Os Locomotivas venceram em casa o Desporto de Nacala por 3-0. Em Maputo, os Guerreiros de Gás enfrentaram o Desportivo de Maputo. A partida terminou empatada em 1-1. Ainda no Chivive, o Estrela Vermelha da Beira perdeu o embate para o Têxtil do Pungué por 1-0. No Songo, a HCB recebeu e venceu o Ferroviário de Quelimane por 2-1. E nos outros jogos da rodada, o Machaquene venceu o Ferroviário de Maputo por 1-0 e a Liga Muçulmana bateu o Costa do Sol por 2-1. E a Liga Moçambicana de Futebol, organizadora do Moçambola, foi distinguida com o prêmio Melhor Instituição Desportiva do Ano 2013 na Gala do Desportivo, realizada esta semana na cidade de Maputo. Vamos agora aos jogos do campeonato da primeira divisão da Alemanha. No jogo contra o Augsburg, a equipe do campeão antecipado da Bundesliga, Bayern de Munique, entrou em campo com 3 jogadores estreantes: Ili Salahi, Mitchell Weiser e Pierre-Emile. O Augsburg tirou proveito da situação e quebrou a invencibilidade de 53 jogos do Bayern. Sascha Mölders fez o único gol da partida aos 31 minutos e mandou para casa um Bayern incomodado com a primeira derrota da temporada. Derrotado foi também o Nuremberg, que perdeu por 2-0 para o Borussia Mönchengladbach e desceu na tabela da Bundesliga. O goleiro Rafael Schäfer esteve sob pressão desde o início, mas não teve chances contra um ataque direto de Juan Arango aos 17 minutos. Max Kruse fez o segundo do Mönchengladbach aos 79 minutos. Pela vitória fora de casa, o time subiu para a quarta posição. Já o Nuremberg foi para o penúltimo lugar. Ao final da partida, o treinador Lucien Favre, do Mönchengladbach, comentou:
"Seit ich da bin, habe ich nie hier gewonnen.
Desde que estou aqui, eu nunca ganhei, por isso estou muito satisfeito. E hoje o jogo era muito importante, mas não devemos esquecer, eles tiveram azar. 2, 3 vezes. Se fazem 1-1, tudo muda. A euforia está de volta. Por isso que temos que permanecer com os pés no chão. Não fomos melhores que o Nuremberg hoje." Demorou até sair um gol no jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Mainz. Aos 51 minutos, o chute de Tranquilo Barneta acertou o travessão do Mainz e José Lu aproveitou o rebote e marcou de cabeça para o Frankfurt, 1-0. Pouco antes do fim, o artilheiro do time, Alex Maier, marcou o derradeiro da partida, que terminou em 2-0. Christoph Moritz, jogador do Mainz, lamentou o desempenho de sua equipe. Antes de mais nada, o nosso próprio desempenho não foi bom. Era claro para nós que, se quiséssemos levar algo daqui, teríamos de ir ao nosso limite, e esse não foi o caso em nenhum dos dois tempos de jogo. Pode-se dizer que o Eintracht jogou melhor que nós nas duas metades do jogo e, consequentemente, também ganhou. O Bremen esteve melhor no jogo contra o Schalke e logo, aos 15 minutos, assumiu a liderança com um gol de Franco Di Sant. O empate veio aos 33 minutos, quando a defesa do Bremen não segurou Leon Goretzka, 1-1. O capitão do time, Clemens Fritz, avaliou o desempenho da equipe do Bremen. Fizemos um jogo muito bom. Certamente ainda tivemos uma ou outra possibilidade de voltar à liderança, mas no geral podemos estar satisfeitos. Também quando se vê o decorrer do jogo, fica claro que estávamos um pouco mais dentro hoje. Na partida contra o Freiburg, o Stuttgart teve o controle do jogo, mas demorou para marcar. Só aos 69 minutos, Alexandre Maxim sacudiu a rede, 1-0. Depois disso, as atenções se concentraram no goleiro do Stuttgart, Sven Ulreich. Somente aos 89 minutos, Martin Harnik marcou novamente. 2-0 para o Stuttgart, que com a vitória deixa a zona de rebaixamento. Com uma melhora visível no desempenho na segunda metade do jogo contra o Wolfsburg, o Borussia Dortmund venceu a partida de virada por 2-1. No primeiro tempo, os amarelo-negros mostraram uma performance desconcentrada. Já o Wolfsburg jogava determinado e aos 34 minutos, Ivica Olic marcou 1-0. Depois do intervalo, numa cobrança de escanteio, Robert Lewandowski sacudiu a rede para o Borussia aos 51 minutos, 1-1. 20 minutos mais tarde, Marco Reus alterou o placar, 2-1. Com a vitória, o Borussia garantiu o segundo lugar na tabela. Já o Wolfsburg perdeu o caminho para a Liga dos Campeões e está em sexto. O Bayer Leverkusen encerrou o contrato com o técnico Simi Ripier depois de apenas 3 vitórias nos últimos 12 jogos competitivos. O anúncio foi feito pelo clube após a derrota por 2-1 pelo Hamburgo na abertura da rodada da Bundesliga na sexta-feira. Até o fim da temporada, Sascha Lewandowski irá cuidar da equipe que ocupa a 5ª posição na tabela. No domingo, Braunschweig derrotou o Hannover por 3-0 e o Hertha de Berlim empatou por 1-1 com o Hoffenheim. Chegamos ao ponto final de mais um Magazine do Desporto. Esteve na companhia de Cristiane Vieira Teixeira. Uma ótima semana a todos.
DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no Espaço do Ouvinte estou com Marta Barroso, que vai ler as respostas dos nossos ouvintes. Olá, Marta.
Olá, Carla. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Lembro que a pergunta da emissão foi, esteve relacionada com o Ruanda. O país inicia esta segunda-feira as cerimónias que marcam os 20 anos do genocídio contra os Tutsis, que em 100 dias deixou 800 mil mortos. Se pudesse enviar uma mensagem, perguntámos nós, o que diria? Uma mensagem, aliás, aos sobreviventes do genocídio. E Torres Diniz, da Beira, Moçambique, diz que em momentos como este fogem as palavras para descrever a situação. Torres Diniz aproveita também para desejar um feliz dia da mulher moçambicana que se celebra hoje, 7 de abril. Feliz Mino Crava Kafarov diz apenas é lamentável. E Ambrósio Borges, a justiça divina será feita e que as suas almas descansem em paz. Um outro tema da emissão, depois da suspensão do Estatuto de Refugiados aos cidadãos angolanos, as autoridades sul-africanas não vão facilitar ilegalidades no país. Muitas famílias optaram por regressar e recomeçar uma nova vida em Angola e nós quisemos saber o que pensa da decisão das autoridades da África do Sul. Azizi Batista diz que esses sempre trataram assim as pessoas e Mateus Luciano é desumano e falta de espírito do africanismo. Afonso Mukwata tem uma opinião parecida, diz apenas é desumano. Carla.
E terminamos aqui esta emissão de segunda-feira, dia 7 de abril de 2014. Foi um prazer estar aqui consigo. Um encontro marcado logo à noite com os nossos colegas. Tenham um bom dia.